Coisa nada. Está começando mais um Coisa Arada Podcast. Está aqui comigo Anderson de Melo Câncer.
Câncer.
É nóis.
Caju.
Prazer.
E Yugi.
E aí, tamo junto.
E nesse episódio vamos falar um pouco das nossas visões artísticas, o que a gente acha da arte. Alguns de nós aqui que trabalham com isso também, né? A gente vai explicar um pouco o que a gente acha. Essa filha da puta. O cara do nada, né?
Continua.
Enfim, a gente vai falar de arte aqui, né? Já que a gente gosta tanto, seja ela música, filme, cinema, desenho.
Pornô.
Né? Pornô.
De boa.
Nudismo?
Então, só dando um recadinho antes aqui, né? Que pra você enviar sua pauta, se você tem ideia de pauta, pra enviar algum e-mail pra nós, mande para coisarada.podcast@gmail. É ponto com ou é ponto com.br? É ponto com, né?
O Gmail?
É.
É ponto com.
Sei lá.
Pode crer.
O cara não sabe o e-mail do próprio podcast, né? Ele não tá pedindo pauta.
Ué, mas não chegou nenhuma pauta. Mandou um e-mail errado.
Agora sim, aumentou.
Por isso que nunca chega a pauta.
É. Então vamos nessa! Vamos pra pauta!
Busquinha da Emanuele.
Ô, toca o sampler de guitarra aí. Então quem é que pode começar agora falando da sua experiência aí, do que trabalha? Anderson?
Pode ser.
Nos apresente quem é você, o que você faz da porra dessa tua vida inútil.
Inútil. É, não deixa de ser, né?
Capaz,
né? Meu nome é Anderson, né? Como vocês já sabem. Eu sou estudante de publicidade e propaganda. E eu já trabalhei com arte, de certa forma, porque eu já ainda faço, de vez em quando, tatuagens. Mas não é meu trabalho principal, né? Eu já fiz algumas... Já trabalhei como ilustrador para algumas coisas, mais publicitária mesmo. E o tipo de arte que eu curto fazer no momento, que eu mais faço, é arte digital, né? Pintura digital. Eu comecei a desenhar quando, sei lá, era tri pequeno. E foi meio que tipo um desafio, assim, porque a galera zoava pra caralho, que eu desenhava muito mal. Era muito ruim mesmo. Desenhava tipo aquelas mãos de flor, tá ligado?
Sim.
E aí eu pensei, não, porra, vou ter que aprender a fazer essa merda, né? E aí, sei lá, comecei a desenhar e tô até hoje fazendo isso.
Pode crer. E tu posta coisa também, né? Tu posta teus trabalhos no Facebook.
É, eu posto no meu Facebook e eu posto também no meu Behance. Tento manter sempre atualizado.
Qual é o nome mesmo?
É Anderson M. Câncer, pra procurar no Behance, né? Behance.com/Anderson.
Que é isso daí?
Behance é uma plataforma, tipo uma... É da Adobe, e é como se fosse uma rede social, onde tu posta teus trabalhos, pode ser pra design, pra desenho, pintura, esse tipo de coisa, sabe?
Que bala.
Pode crer. Pode falar, Caju, quer falar? Fala quem você é. Você que é também é um cara aí que tá sempre no Coisarado aqui, né? Já é da casa aí. Fala aí, Caju, qual que é a tua ideia aí?
Qual é o meu signo? Posso falar? sei lá, eu desenho por hobby desde meus, digamos, uns 4 anos, assim. E sei lá, cara, eu desenho como hobby, assim, não fiz essa mão de expor ainda, não sabia desses veículos até, inclusive, fiquei curioso, vamos conversar disso depois.
Pode crer.
Mas já conferi os trampos do Andy, conheço Conheço os desenhos do Andy, são muito bons, né? Até tenho tatuagem do Andy.
Olha aí, ó.
Ah, o Yugi também já conferiu os grafites dele, que é muito do caralho, inclusive. Aquele vacão lá que tu fez lá na Casa de Cultura. Vaca profana.
É, o jabazinho.
É isso aí. Sou um cara simples.
Pode crer, ele toca baixo também, né? Isso também tem a...
É arte, né, mano?
Música
é...
Ah, mas é uma arte, então.
É, é isso aí.
Toda arte, toda, toda arte. Forma de arte.
Inclusive pornô.
Inclusive pornô.
Diga-se de passagem, esse... inclusive pornô. Falei.
Eu toco baixo, fazendo bolo. Uns 10 anos.
Ok, ok. E aqui tá com nós aqui também, Yugi, que é grafiteiro, não...
Não.
Isso aí.
Não. Faça a pergunta com a voz da...
Orvos. Você saiu de uma... Do, da fazenda e veio... Veio escrever seu livro aí. Qual que você é? Você...
Fala no... Fala no...
Você.
Yugi, grafiteiro, desenhista, publicitário, tatuador.
Você saiu da cidade, do interior de... do Paraná e...
Fala aí, Yugi, fala um pouco da, nossa, da tua história aí pra nós, pra nossos ouvintes aqui.
Cara, eu desenho desde que eu me conheço por gente, que é uma... eu tô velhinho já também. Sempre gostei do desenho em si, de mexer com tinta e essas coisas. E aí decidi entrar no grafite, né, quando fiquei mais velho um pouquinho, quando eu tinha mais cabeça. Mais ou menos. E... cara, e eu não sei muito o que falar de mim, tá ligado? Eu só sei que eu faço, tipo, os negócios porque eu gosto do desenho, eu gosto de trabalhar com arte, assim. Eu sou formado em publicidade, mas queria ter feito artes visuais, que eu acho muito mais interessante.
Estamos juntos.
Mas já me formei, agora já era, né? Não tem o que fazer.
Tá certo.
Trabalho com a publicidade até. E tô começando a trabalhar como tatuador também. Tô aprendendo por enquanto, né? Não fiz muita coisa, mas vamos treinando, né?
Tá certo.
E é isso, cara, não sei. Eu faço grafite, faço tatuagem, faço desenho, faço pintura.
Pode crer.
Ah, uma coisa que eu sempre quis saber, agora, no momento propício pra isso, como é que foi que tu começou a grafitar? Tipo, qual foi a tua influência? Quem que te ajudou?
Pintando caramba em garagem. Vai não. Saber, né?
Não, na real, tipo, eu sempre curti, né? Sempre curti o, tipo, o hip hop, assim, essa... cultura urbana. E eu andava de skate. Daí quando eu comecei a andar de skate, comecei a comprar as revistas e coisa. E daí eu via nas revistas os desenhos que os caras faziam nas pistas de skate, né? E daí eu sempre achei, pá, que foda, né? Quero fazer esse treco aí. E daí comecei a pesquisar melhor sobre isso, né? Daí eu achei revistas sobre grafite. Na época que tinha a revisteira central ali.
Saudades.
Bons tempos. E daí eu peguei, comprei umas revistas ali e comecei a estudar, né? Comecei a desenhar e copiar um pouco o desenho dos outros. E daí comecei a criar o meu próprio estilo, né?
Sim.
Fazia bastante letra e daí depois comecei a fazer mais personagens.
É, dá pra ver que tu tem uma característica que é, tu vê assim, é tua, né? Eu tava dando um rolê ontem de carro e passei por uma anjinha ali.
Uhum.
Lá foi...
desenho das minas, assim, feminino, eu acho uma trip muito bala.
É, e daí, daí eu olhei assim, ah... Ah, é o Yugi ali, é nóis.
O cara conhece de longe, né, que é a arte dele.
É, exatamente. Mas isso é legal.
É, o estilo que eu consegui adaptar pra mim. Tipo, eu sempre achei um desafio desenhar mulher, né, no grafite. Porque o grafite já é um negócio meio grotescão, assim. Tipo, ah, tá na rua, é vandalismo, tem autorização, não tem, tem que ser rápido, não tem. Uhum. E daí desenhar uma mulher é um negócio bem mais delicado, bem, tipo, demorado pra fazer, sabe? Tipo, tem vários detalhes. Se tu fizer errado, já não fica delicado que tem que ser uma mulher, né?
Sim.
Tipo, não que ela tenha que ser delicada, né? Pode ser mais...
Com certeza.
Mas, tipo, o que eu quero, o desafio pra mim seria isso, sabe? Tentar deixar a delicadeza das mulheres no grafite. Mas é difícil pra caralho, tá ligado?
E eu não sei, mas, tipo, uma boa parte da galera que desenha, que eu conheço, inclusive eu, tem preferência por fazer figuras femininas, né? Não sei qual que é a ligação disso, mas acho que é até por isso, né? A delicadeza do formato, né? Até
inclusive,
no rosto.
Inclusive, um cara que ia vir aqui, que é o João, que é o Skid também, que ele também é Skid, ele ia vir e não pôde vir, vem na próxima. Que ele também, uma vez eu vi ele falando que ele tem essa coisa com... de repente chegaram pra ele e falaram, porra, cara, mas tu só desenha mulher dele, bora, é verdade.
Pois é, uma, mas sei é lá.
Não, é massa.
É,
né?
É muito da hora.
Que é um negócio que é bonito, cara. Tipo, né? Não pensando na sacanagem em si, mas é tipo. O corpo da mulher é um corpo bonito. É muito mais bonito do que o corpo masculino, né?
Eu
acho horrível, né? O corpo masculino, sinceramente. Particularmente.
Ah, eu até gosto do Anderson.
Assim, né?
Mas assim, ó, o que, que você. Qual que é a ideia, assim, que quando. O que se passa na cabeça de vocês, assim, tipo. Tu olhando assim as pessoas na rua, ou olhando um cachorro, ou olhando um carro, um cachorro.
Cachorinha.
O que, que passa na cabeça de vocês? Bah, tipo, bah, às vezes vem uma ideia assim, e o cara, bah, tem que chegar em casa metendo papel, ou então essa como a gente tava falando dos grafites ali do Yugi, que é aquela coisa lá, né? E tipo, tu enxerga a vida dessa maneira, assim, tá, sei lá.
Não.
Não sei se eu viajei demais aqui na viagem.
A inspiração é muito do dia a dia do cara, até às
isso,
vezes.
Inspiração,
né?
Isso aí.
Tá ligado? Mim. Tipo, eu gosto de desenhar as mulheres porque eu sempre achei um desafio, sempre gostei desse desafio. Mas quando eu não quero desenhar uma mulher, eu vou lá e faço outra coisa, sabe? Vou lá certo. E pinto um bonequinho aleatório, faço uma letra. Uhum. Mas eu gosto de trazer pra rua isso aí porque eu invento na hora, sabe? Tipo, dificilmente eu trago um esboço de casa pra fazer na rua. Eu vou lá e tento adaptar conforme o muro, sabe? Ah, se tem um bagulho diferente, eu vou lá e crio a partir disso, sabe?
Pode
ah, tem, eu posso...
Defeito, assim,
é,
exemplo,
tipo, tem... Que nem eu fiz esses dias na pista de skate do Rigo, lá. Eu fiz um cachorro. Um cachorro fazendo assim, com um símbolozinho. Assim, fazendo, né? Às vezes eu enxergo, né?
O símbolo do heavy metal.
O símbolo do capeta, do...
Achei que era o famoso sinal do Ronaldinho.
O famoso sinal do Ronaldinho.
Ó, oh, tá aí uma ideia.
É, ó, viu?
O famoso sinal do Yugi.
Fazer um Ronaldinho. E daí eu fiz, daí tinha um buraco na parede, sabe? Então eu aproveitei pra fazer a boca dele naquele buraco, assim.
É, aproveitei e meti o pinto.
isso aí também não queria ter contado, mas...
Desculpa, o que tu fez mesmo daí?
Tipo, eu deixei aquele espaço lá e montei, tipo, ele todo em volta e ali seria a boca dele, sabe? Naquele buraco. Então, tipo, eu gosto de aproveitar tudo que tem na parede, né?
Ah, legal isso, velho.
Por isso que eu prefiro inventar na hora, assim, eu vou muito no freestyle mesmo.
Ah, pode crer. Na cara e na coragem.
Na cara
é,
na coragem.
Isso também é porque tu adquiriu conforme o tempo, né?
Ah, com
certeza. Eu não sou grafiteiro nem nada, mas eu já fiz uns dois com o Thiago, né? Que é da mesma crew que o Yugi. E, bah, meu, eu tive que levar um esboço de casa porque na hora eu, sei lá, ia travar se não tivesse, né? E, cara, quem não tá acostumado é muito diferente, né? Tu passar...
Tem que fazer um bagulho reto ainda, né? Tem
pô, que... a firmeza e saber como engrossar ou afinar o traço é foda, né?
É tudo experiência, tá ligado? Porque, tipo, eu comecei, antes de fazer o grafite esse que a galera conhece aí, eu fazia o ilegal, né, cara? Ia na rua ali e fazia os rabiscos mesmo, pichava. Eu fazia muito risco, assim. Então eu peguei muita prática com spray, com canetão, com essas coisas, sabe? Porque eu riscava muito. Então, daí eu peguei já a confiança de fazer também. Então a hora que o cara vai fazer na parede com um desenho mais detalhado, com mais cores e tal, o cara já tem pelo menos uma noção maior, né? Claro. Que, tipo, a galera que começa, tipo, meio que... Bah, eu quero fazer e vai lá e tenta de primeira.
Uhum.
É mais difícil, tá ligado? É assim. Tu trazer um degrauzinho ali, tipo, uma escadinha.
Exatamente, tu...
A prática da plataforma, né? É, como o cara começar a fazer pintura digital, pô, primeira, segunda vez ali... No início, na real, que eu comecei a fazer pintura digital, a mesinha digitalizadora era um inferno, né? Ah. E agora eu tenho um... Bah, prefiro muito mais fazer nela do que no papel, até.
É, eu, tipo, na mesinha eu sou uma negação, cara, eu não consigo. Já tentei várias vezes, eu só acho uma merda pra mim, assim. Acho muito foda o trampo, porque tu tem uma liberdade muito maior, né?
Ah. Desenho digital, tu... Pá. Simula várias coisas, vários estilos, né? Várias
sim,
texturas.
Tu não precisa comprar uma infinidade de pincel, tinta, lápis, caneta, o que for, porque tu tem tudo ali, né?
É.
Cara, tu vai pagar o preço da mesa, que uma boa e a mais simples, a melhor ali é, sei lá, uns 400 a 500 contos, né?
É.
Só que vale muito a pena, porque tu vai ver do material que tu vai deixar de gastar até em papel, tá ligado?
Com certeza. Uma investida.
É, uma e tchau, né?
E assim, o cara vê durante a história, assim, o cara vê que tem, tipo, cada década tem uma... Tem um estilo, assim, os anos 80 tem um estilo, os anos 60 tem um estilo. Não só isso, mas nas antigas ainda... Agora a gente fala de década, né? Antes eram tempos, assim, que tinha a Renascença, não sei o quê, o Diabo 4, né? E o que vocês acham que hoje virou a arte, assim... Ela virou mais uma coisa mais plural, assim, o que que é? Porque hoje tem a tecnologia do touch, tem a internet, tem o Bluetooth, assim. O que que vocês acham que seria, sei lá?
Sei lá, eu acho que o negócio ficou meio, tipo, por ficar virtual, ele perde já, sai perdendo em questão de, tipo, não é um material, né?
Sim.
Só que também o que é o material, né? O cara que eterniza pela o que ele fez, né?
Uhum.
Então tem que ter se tiver a beleza do... Se for uma coisa que seja, né?
Foda.
Que caia na graça do povo, eles gostem, spa, é conservado. Tem um muro, tá ligado? Os
claro. Caras
podem conservar lá, tá ligado?
É, tu vai ver as artes do Banksy, né? Tem coisa que é um muro que vai pra uma exposição no museu. Porra. E tipo, vale grana pra caralho, né?
Muita grana.
Aquele que tem um livro embaixo, né, cara. Tem um muro, daí tem um livro assim, que daí só o livro ele meio que dá uma desbalanceada, dá um, bah, sei lá, né?
Bah, não sei qual que é essa, mas é possível que seja dele, porque ele faz muita coisa assim. O Yugi deve conhecer bem mais o trabalho dele do que eu, né?
É, ele tem bastante coisa que saiu das ruas e foi pra galeria. E o massa, assim, tipo, dele é que ele é muito underground, né? Ele não pode mostrar a cara dele, porque ele pode ir preso, né?
Sim.
Quem é
o
essa?
Banksy, lá de Londres, né? Ele faz muita intervenção, então é massa que, tipo, ele vai pra galeria, mas ele não pode mostrar a cara. Ele pode estar lá, a galera nem conhece ele, mas ele tá por lá, só curtindo o negócio. E isso é um negócio muito da rua, né, cara? Tipo, o negócio que tu traz da rua. Que, tipo, se eu fosse que pintasse na frente da loja do Oba Oba aqui, por exemplo. E se eu pintasse ele assim, eu ia ter que me esconder, não podia mostrar que era eu. Se a galera ficar sabendo que fui eu, dava merda. Então, tipo, é um negócio muito marginal, de certa forma, né? Então, por isso que é interessante, né? Tipo, do negócio ir pra... Sair de uma plataforma e ir pra outra, assim. Sair de um espaço e ir pra outro. É bem, bem legal, eu acho.
Sair da margem e ir pro...
É, ir pra sociedade, no
ir
caso.
Ir pra sociedade.
E referências, gurizada? O que vocês usam de referências, assim, pra... sei lá, algum artista que vocês gostem, assim, que vocês olhem bastante nas internets?
Hã? Interwebs.
Interwebs.
Cara, como eu falei, né, tem o Behance lá, e aí eu geralmente procuro referência, inspiração até, no próprio Behance. E eu não sei se tem alguma academia de artes ou o que é situado em Kiev, né? Na Ucrânia, porque, porra, cara, a maioria das referências pra pintura digital que eu pego com a galera de lá, tá ligado? Geralmente umas minas. Eu não vou saber dizer o nome dessas pessoas agora, que é os nomes de Kiev, tá ligado? Da Ucrânia, é estranho.
Skrovka, Skloflowers?
É, isso aí.
Skruvan?
Mas se alguém aí que estiver ouvindo quiser me conferir, é só olhar no meu Behance lá, que eu falei o nome antes, é Anderson
Mikance.
Anderson Mikance. Aí vai ter lá as pessoas que eu sigo e aí, bom, vai ter coisa pra caralho. E a maioria tu vai ver que é tudo ucraniano, velho.
Obrigado.
Não, na real, é isso aí mesmo.
Tem que largar essa aí de vinhetinha.
Não, tá, mas e do YouTube, assim, tu vê alguma coisa?
Ah, sim. Eu sigo alguns canais que mostram, tipo... Speed Paint, né? Speed Art, sei lá. E aí...
Como é que é isso aí, meu?
Cara, é a galera que tá fazendo a pintura tanto digital quanto no quadro, ou desenhando mesmo, e é gravado, e daí eles aceleram, e daí tipo, tu pode acompanhar o processo de desenvolvimento da arte desse cara, né? E aí tem vários artistas que fazem isso. É só botar Speed Art no YouTube que tu vai encontrar um bilhão de coisas, então eu não vou ficar dando dica de quem tu procurar, que vai muito do que tu vai gostar de fazer, né?
Speed tipo, art, anotado.
Que tipo de arte que tu gosta de criar, então, sei lá, não cabe a mim te direcionar a isso, né?
Tá certo.
Mas já deu o caminho das pedras. Viu?
É. Aí é.
Aí é aqui, ó, a gente não avisou, mas tem o Léo aqui, o Léo conosco que vai dar risada.
É, né? Só pra dar risada, dá uma risada aí, Léo.
E aí, Caju?
Aqui, ó.
Fala alguma coisa aí.
Cara, eu. Agora tu falou de internet. Eu vejo umas imagens na internet, assim, mas eu nunca tive. Nunca me liguei, assim, em pegar.
Como referência?
Uma referência boa, tá ligado? Tipo, achar um lugar. Tipo, eu sei do Dave Antarctica que tu me mostrou, no skid.
É, ah, pode crer,
é que ali é legal, né? Mas ainda assim não deve ser o bicho comparado a umas outras coisas que tem aí na internet. Né?
Ah, com certeza. Eu já tive DeviantArt, mas faz muito tempo e eu nunca usei muito. Talvez eu não entendesse muito do negócio, né? Mas sei lá, não é pra mim aquilo.
É,
não.
Eu achava ele meio confuso, na real.
É, ele é meio jogadão, né?
É, né? Eu curti
só
muito
tem
isso, né?
Bagulho japonês, gay, né? Porque... Desculpa, cara.
Tem só uns desenhos toscos, né?
É,
às vezes é ruim.
Mas daí, coisa que eu via na internet, sei lá, cara. Eu via, tipo, pintura da Capela Sistina, tá ligado? O cara via uns Michelangelo.
Tu desenha, né, Caju? Me diz aí um desenho que tu sempre quis fazer, assim, sei lá, um demônio cuspindo um bebê, assim.
Imagina. Não, mas...
Imagina o cara.
Caju tem Facebook pra galera saber aí, pra ver. Tu posta uns desenhos, né? Às vezes.
Tem, vai no meu
pra
no
titizinha meu seguir também.
Mesmo,
e pra titizinha seguir também.
É, titizinha. Tem pilha?
Capaz. Não, pior. Vamos ver, daí, tipo. Cara. O jeito que eu fui vendo a arte foi diferente, assim, tipo. Eu via pelo que nem o Arte 1 lá o canal, que daí volta e meia passa um bagulho lá sobre um pintor, assim, de ficar apavorado, bah, o louco pinta, sei lá, foda-se. Mas, cara, eu na moral, eu fui por necessidade, assim, que eu fui desenhando, né?
Uhum.
Vendo carango, pirando,
ah,
assim,
é
tu
tem
paixão, né?
Tu desenha carango, é verdade.
É. Daí eu até tô tentando parar de desenhar caramba, porque senão o cara fica viciado numa coisa só, né?
O cara se bitola, né, meu? Vai ficar fazendo só aquilo lá o tempo inteiro.
Sempre bitola.
É louco?
Daí o cara, tipo, sabe desenhar 1,5 milhão de carango, assim, mas tu não sabe fazer outra coisa.
Tá? É, tá certo.
Esquece de desenhar a mão, saca? Braço, assim.
Tem esse problema.
É, eu comecei a pegar bagulho manha de sombra de novo, por causa que o cara para de tentar de fazer essas coisas, o cara para de evoluir, né?
Certo, certo.
Sei lá, a gente tava falando sobre referência, né?
É isso.
É isso, a minha referência veio das necessidades. Assim.
Ah, tá, pode crer, é verdade.
Vida, irmão.
Aqui é, cara, meu Deus.
O negócio é louco, brother.
Que eu beijei forte aqui agora.
Não uso referências, sabe?
Só é pica.
E aí, meu, Yugi, tu que é o cara aí do hip hop, aí tem até canta, né? E eu vejo que não. Até falando dos teus grafites, assim, não tem assim. Não, parece que não. Tu não bota o hip hop no desenho, né?
Sei não. Lá. Usava antes, né, cara? Eu usava bastante hip hop no começo, assim, fazia bastante letra e coisa. Mas eu fui adaptando pro meu estilo, tá ligado? Tipo. Uhum. Porque. Quando eu fazia letra, eu ficava muito, tipo, focado naquilo e não tentava expandir, sabe? Não tentava criar coisas diferentes. Eu ficava muito dentro do mundo hip hop, mas não explorava outras formas, sabe? Tipo, de desenho. Então eu decidi começar a expandir, fazer coisas diferentes, assim, e comecei a pintar as mulheres e coisa. E...
Pintava as mulheres.
Pintar as mulheres.
Ai, ai, ai.
Que estraga.
Ai, ai, tá aqui pra ver a cara que fez. Perdi o serelepe.
É, vocês estão falando, né, meu?
Tu não viu o que o Caju fez aqui, o movimento do pintar?
Cara, devia ser gravado isso, tipo, em vídeo, mano.
Só gravar, capaz.
Vamos fazer.
Ah, tá louco.
Pintou as mulheres.
Calma aí. E...
Tentou as mulheres.
É, eu tipo, comecei a fazer coisas diferentes, né, cara? Não... Saí um pouco do... Só do hip hop, né?
Certo.
Não que eu não faça parte igual da cultura, porque em todo evento que tem eu faço alguma coisa, né?
Uhum.
Sempre pra tentar envolver. Tento botar, criar até essas personagens que eu uso aí, tipo, envolvidas com isso, sabe?
Uhum.
Com o hip hop, tipo, botando alguma coisa, algum elemento, sei lá, microfone, disco, essas coisas, sabe? Tipo, lata de spray. Sempre tento envolver alguma coisa pra poder, tipo, agregar também, sabe?
Não adianta, tu faz e aí o bala disso de desenhar por causa que tu faz a tua paixão. Tu bota,
yeah, sabe? Exatamente.
As coisas que tu curte, sabe? Muito louco.
Aí tu tá é um negócio de fazer arte, né, cara? Tipo, transformar o teu sentimento em, sei lá, desenho, música, o que for. Não, não é, é só tipo, coisa física, né?
Não existe.
Música não é física.
É, não existe.
Expressão, não existe. Exatamente.
Expressão. Não existe, tipo, assim... tu fazer arte, perdão.
Ah, não, pode falar.
Não existe fazer arte sem tu gostar, assim, tipo, ah, não tô gostando, assim, tô fazendo arte, é, pois... obrigado.
É, pois é, é. E como é que é? Tu falou emoção, não? Tu não falou emoção?
Emoção, é, sim.
Falou emoção, expressão. Expressão. Enfim, é, o, como é que tu descreve, assim, quando tu, bah, tu termina aquele... Tu diz que tu faz desenho digital, né, Anderson, e tanto...
Uhum.
Até o Caju que compõe música, né?
Sim.
Tem...
É, digitaliza os meus
desenhos. Como é que, é, isso. Como é que fica assim pra vocês, tipo... Ah, que massa, isso aí. Porque, tipo, eu desenho pouco e só toco mesmo, assim, e tal. E, banheiro. Às vezes, quando o sentimento de tu tirar uma... Tem que tomar cuidado, né? Sempre vem, sempre vem. Tem que tomar cuidado. Mas, assim, toda vez que eu toco uma música, assim, eu fico... Bah, porra, que massa tocar uma música e tal, não sei o quê. Como é que vocês... Como é que eu senti medo de vocês, assim, de tu tá fazendo a coisa, assim? É. É uma coisa especial pra caralho, assim?
Com certeza, né? O negócio, tipo, tu termina aquela sensação de dever cumprido, por mais que não seja um dever teu fazer aquilo, né? Mas tu termina, tipo, fica olhando... Bah, fuck yeah, eu fiz isso aí, que do caralho. É, basicamente isso.
É bem isso, cara. Tipo, é... O cara termina o trampo ali e é um negócio, tipo... Às vezes tu leva uma semana pra terminar um trampo porque tu fica se enrolando lá. Ah, não vou... Ah, não quero pintar hoje. Vou fazer só os esboços hoje. Vai lá e faz um esboço, tu acha foda. De tu, bah, mas eu vou continuar. Vai lá e faz os traços, tipo, passa de caneta, daí tu olha... Ah, mas eu vou pintar. Daí tu vai lá, às vezes tu vira madrugada pintando um negócio que tu poderia fazer durante uma semana inteira, né?
Sim.
Tipo, e outros tu gosta do começo, assim, daí tu enjoa, já quer deixar... Daí vai uma semana, duas, assim.
Pode crer.
Tipo, o ruim é que não se torna obrigação, né? Tipo, tu faz, tipo, trabalho com uma encomenda, por exemplo, pra alguém. E daí, tipo, ah, tu tava pilhado pra fazer o desenho, fazer o trampo lá. Daí a galera fica aqui, ó, bah, e aí meu desenho.
Ai, isso é horrível.
Daí começa, tipo, te broxar, assim, tu fica, tipo, bah... Daí tu leva uma semana, duas, assim, pra fazer, porque, tipo, a galera fica te cobrando, sabe? Tipo, quando te botam pressão em cima, isso se torna uma obrigação. Deixa, sim, de ser a paixão, no caso, né?
É, e, tipo, o cara não sabe quando vai vir a inspiração pra fazer um negócio, né?
Exato.
Porque, tipo, eu tenho vezes que eu passo, sei lá, um mês, assim, sem desenhar uma coisa.
Bloqueio mental.
Ah, demais. É, e daí, tipo, às vezes vem, assim, do nada. Tanto que já tive problema com isso, porque... Teve um trampo lá que eu tomava muito mijado, que em vez de eu fazer os negócios, eu ficava pintando lá. Isso é foda, mas eu não me arrependo.
Pois é, né? Tu trampa também, o Yugi aqui, tu também faz coisas assim, tipo, sei lá, uma galera de uma creche, pode chamar lá e daí tu vai fazer lá um ursinho ou um trenzinho.
É isso, eu faço uma coisa pra eles, no caso, né?
E é legal, tu tira uma grana com isso aí, né?
Às vezes, dependendo do lugar, né? Tipo, se é um... Dificilmente eu cobro de algum lugar, tipo, público, assim, sabe? Tipo, ah, lá na... Que nem eu fiz esses dias, fiz lá na Záquia.
Leão 13,
no Leão 13. E, tipo, eu não cobrei, sabe? Tipo, eu cobrei só o material, porque senão, tipo, eu fico mal, né, no meu material. Tufa, eu não consigo. Mas não cobrei mais nada. Tipo, não cobrei nem o deslocamento até lá, sabe? Tipo, só fiz porque eu gosto, tipo, de fazer essas ações um pouco mais sociais, assim, também, sabe? Tipo,
legal.
É um negócio que eu gosto de fazer, tipo, me dá prazer em fazer isso, sabe?
Sim.
Então, tipo, eu prefiro fazer, assim, e... Mais por prazer mesmo. E, tipo, mas tem outros que o cara faz um trampo numa loja, alguma coisa, quarto de galera, tipo, sabe? Tipo, geralmente o cara faz um trampo, assim.
Uhum.
Mas é mais, tipo, mais comercialzão, assim mesmo.
Pode crer. Mas...
É bala por causa que é bem próximo do que os caras faziam na antiguidade, tá ligado?
É.
O negócio é...
É exatamente, Caju, muito bom.
Muito bem feito, mano.
Se eu não me engano, arte ele, o significado de arte significa técnica.
Tá ligado? Tipo, justamente por isso ele, a pessoa vai lá e escolhe, não, vou querer ele por causa que ele desenha melhor que o outro ali.
Exato.
Vai bala, curtir mais o
negócio. E nas antigas era bem assim, né? Tipo, o cara até era contratado pra desenhar Deus ali, um, né? Que nem o.
Capela Sistina,
Da Vinci. O Da Vinci. Não, Da Vinci até era mais conceituado, mas antes do Da Vinci, que era. Michelangelo. A galera. Enfim, a galera. Era um.
Até, posso estar falando merda, agora eu me perdi, mas. A Capela Sistina é do Michelangelo, né?
Eu acho que é.
O quê?
A Capela Sistina foi pintada pelo Michelangelo, né?
Mas assim, exatamente. É um trampo, assim, ele não tinha. Não tinha valor, né? Tipo, ele era um técnico, que nem o cara, né? A arte significa técnica. Ele era um técnico e chegava lá, montava as coisas e.
Não, que eu viajei legal, agora que eu me entendeu, eu falei um Da Vinci, nada.
Da Vinci.
Se Leonardo que Marcelo não pode dar dois.
E é exatamente isso. E olha só que estranho, né, meu? A técnica, no caso, ela mudou, né? Então, assim, digamos assim, a galera que achava que fazer até fazer grafite não era uma técnica. Tu vê que hoje em dia tem uma técnica e pode sim ser considerado arte, né?
Claro, é bem isso. E o pessoal tá aceitando bem mais, né? Tipo, se tu for analisar, sei lá, uns 5, 6 anos atrás ali, a galera odiava aqui em Passo Fundo, né?
Sim.
A galera, tipo, eram poucas pessoas que gostavam, que não passavam, não xingavam o cara. O cara tava pintando na rua, a galera passava e xingava, outros falavam que ia chamar a polícia. Uns chamavam a polícia mesmo. E a polícia vinha ali. A polícia aceitava muito melhor do que as pessoas do resto da sociedade. Assim.
Sim, eles viam o cidadão brigando com o artista, com um artista da moral. Exato. Não vou chamar de outra forma.
É, porque os caras, eles. Puxador marginal.
Puxador, caralho.
Trombadinha.
Trombadinha. Várias vezes me chamaram de trombadinha. Eu tava pintando lá na rodoviária lá, o pessoal passava e xingava lá, falava, marginal, trombadinha, pichador, vou chamar a polícia. E chamava a polícia ia lá e falava, bagulho, a gente sabe que vocês estão pintando aí, boas. Nem esquenta a cabeça, a gente só tinha que vir aqui.
Cara, inclusive, isso me lembrou agora, eu acho que eu vi no mesmo dia, cara. Eu não vejo muita TV, mas, sei lá, quando eu vejo TV, tô na cozinha ali com a mãe vendo o Globo e esse cara passou duas propagandas. E aparecia a gente mandando um grafite, assim, tá ligado? A propaganda era toda em cima dos caras fazendo, daí era arte, hoje. Daí papapá, não sei o quê. Pra tu ver como cara, quantos anos mesmo disso, cara? Isso aí deu uma mudada de sei lá, 5 anos pra cá. É. Uma coisa assim, né, que cresceu e agora tá, pô, a galera pensando, ó, né, no... no fazendo...
Porque desde que eu comecei em 2004 a fazer grafite. Pode 2004, crer. Fazem... 12 anos. É, 12 anos.
Nossa, pode crer.
Fazem 12 anos que eu pinto. E, tipo, começou a ser aceito agora, cara. Se vocês forem analisar. A galera me conhece agora, mas quando comecei lá, ninguém me conhecia, tá ligado? Tipo, porque não era aceito. Não, a galera não gostava.
Chama
feio e tal.
E agora tu faz alto rolê, né? Tu vai pra outra cidade.
Pra outra cidade, tipo...
Teve aquele evento lá que tu fez do... Lá em Porto Alegre, no túnel lá.
Qual era sim, era do... Mesmo? Era o Meeting of Styles lá.
Ah, muito
que daí
foda.
Eu participei lá... Eu participei meio que, tipo, demitido, tá ligado? Não é, eu não fui convidado. Eu fui lá e sobrou um espaço e pintei. Mas mesmo assim, eu pintei junto com os caras que eram grandão. Conheci vários caras famosos, sabe? Dentro do mundo do grafite, assim. E eu achei... Isso é muito massa, porque daí tu troca alta experiência com os caras, tá ligado?
Sim, olha.
Os loucos te passam várias dicas, assim. É muito da hora. E é um... Bah, é um mundo muito foda, cara. Tá ligado? Tipo, agora sim tá sendo aceito. Tipo, lá fora já era aceito, né?
Sim, é.
Daí aqui agora tá começando a ser.
Altas conversas, né, até sobre relacionamento entre as pessoas e casamento e tal, lá fora, nos outros países, tá bem mais adiantado do que aqui, né?
É, com certeza.
Porque sempre veio as coisas meio atrasadas.
É meio cultural, né?
É.
Acaba sendo mais...
Acaba sendo cultural, né? E isso que é triste.
Cultura de ser idiota.
É bem isso.
Cultura de ser atrasado.
E gostar disso, né? Gostar de ser retrógrado.
Calma. Léo rindo, cara.
Se segurando.
Cara, não dá, não tá pegando a risada do Léo aqui, cara.
Ele precisa botar o microfone.
Mas vou tentar imitar.
É o Bira.
É o Bira. Risada rouca.
Muito bom.
Que não mostrou direito.
Tá lá no centro de São Paulo pra todo mundo ver um pinto inteiro que balança, mas não cai.
Essa é muito boa.
Genial. Ai, ai, ai. E o que que não é arte pra vocês? Vamos falar do que não é.
Que rock. Não é
arte. Isso é coisa de boleteiro. Segundo minha avó, é, né? A nona.
A nona, olha aí, ó.
Boleteiro também, não. É. Gíria pra estar na boca.
Tu acha que boleteiragem não é arte?
Boleiragem não.
Boleiragem. Boleiragem é arte? Não, né, meu? Sei lá,
eu acho que pergunta pro Bigos.
Ai, ai, caralho.
Cara, é difícil sei o que que não é arte, né? Porque hoje em dia tá muito amplo o conceito de arte.
Sei lá, meu, eu na real falando, sei lá se eu não entendo, mas eu acho que é uma merda, que não é arte, aqueles negócios que botam, tipo, sei lá, botam um vaso, isso já foi, teve aquele conceito lá, agora não lembro quem que fez, mas botou um mictório lá, tá, aí ele, tipo, desconstruiu.
Um Fusca, né?
Esse é do Luciano. Esse é do Luciano Huck.
Vai, eu falando um negócio tipo, tentando que? Lembrar bem qual é que é. O cara vem com Fusca, qual é que é.
O cara dobra um Fusca. Você
já viu? Não. É, tem uns artistas lá que vão lá e dobram uns Fusca, deixam eles redondos, assim, tudo amassado, outros quadrados.
Ah, pode crer.
Eu passei na rua, tinha um 147 pela metade, uma parte pra cima e uma parte pra baixo. Assim. Não, deve ser uma arte diferenciada. É. Tipo nesse estilo aí.
É, não, mas realmente em exposição, assim, galeria. Os
massa, não. Entendi o conceito do negócio, mas, por exemplo, o cara vai lá e bota, sei lá, numa galeria um projetor mostrando, sei lá, uma hora de um loop dele, sei lá, pulando, ou cagando, sei lá, meu, isso não é arte, velho, vai se fuder, isso aí, tipo, o cara tá querendo ganhar grana...
Vendendo uma... Meu, quem achar que isso é arte? Perdão, não quero ser preconceituoso.
É, eu posso estar falando...
Mas é burro, cara. Eu acho burro.
Mas é a minha opinião, né?
Cara, quem compra um bagulho desse é muito boca aberta, cara. É tipo quem cai no conto do bilhete lá.
Quer ser espertão e pega uma merda. Quadro, né? Tipo, um prego na metade de um quadro lá e tipo vende por uma nota preta. Ah, vai se foder, cara.
É, isso é trouxa. Essa besteira, assim. Essa arte contemporânea que chama.
É, pois é, mas assim, ó, eu entendo que também tem uma, como é que é, assim, se não me engano, esse artista que eu tô procurando o nome dele, que eu não acho, o nome desse.
Aí, produção, porra.
Ele abre aí assim e bota a foto do cara, né, que é uma merda.
É que o caso é o seguinte, é tipo assim, ó, por exemplo, eu não me lembro
esse o ano. Esse aqui, que... o Yugi, aqui, ó, essa bosta aqui, ó.
Essa aqui. Tá aí, ó, já decidi uma capa do podcast, vai ser o vaso.
Pode crer.
Mas assim, ó, conforme a técnica, que a gente tava falando de técnica, correto? Conforme a técnica, ela foi ficando, digamos assim, mais simples, porque daí que surge, por exemplo, tem um quadro aqui no, onde a gente tá gravando, que ele é um monte de risco, mas tu vê que é uma cidade, né? É uma
cidade da noite.
É uma coisa... É, então assim, ó... Então assim... passou um
exato,
momento passou um momento que assim que os artistas começaram, cara, eu não preciso mais desenhar com, exatamente uma pessoa, eu posso simplesmente realismo. Pode ser só tinta no quadro, é isso, e é isso aí, tá ligado?
É que tem um negócio, né, tipo, pra desconstruir a arte tem que saber fazer a arte também,
é, isso sim.
A minha, que nem essa pintura que a gente tá olhando agora, vou descrever ela. Ela é uma cidade, assim, tipo, como se fosse uma rua da cidade, um beco, assim, ó, com os carros estacionados e tudo pela luz ali do poste, assim, refletindo essa luz amarela. Só que ela tá bem...
abstrata.
Jogada, assim. Isso, bem abstrata. Isso daí minha professora tinha me dito que... deu o exemplo do quadro Grito, que é, não sei... infelizmente, não sei. É, sei lá, mas ele pinta, tipo, bem rápido, assim, por causa que até a ideia não é tipo tu fazer uma coisa perfeita, tipo como uma modelo posando pra ti. É, tu pegar e fazer rápido, assim, pra ti, como se fosse uma foto, assim, saca? Uhum. Como se fosse uma foto. Uhum. Nossa. Daí, tipo, eles fazem rapidinho, assim, então tem as pessoas ali fora, assim. Uhum. Saca? Nos becos.
Traço é uma... simples, né? É. Pois é, então assim, ó, o que.
É simples.
Só,
é.
Só terminando o raciocínio. Então, é, tipo assim, no momento que eu... foi o Duchamp. Achei, uhum. é o Duchamp.
Do grito.
Não.
Ah, não.
Errou! É o que do vaso, tá ligado? Do vaso. Então, assim, quando um cara desses vai lá e coloca um vaso na frente, e tá dizendo assim, ó, ô, cara, que tu que tá... que acha que é arte, que acha...
Tá tirando onda, né?
É isso, tipo... A galera começou a dizer, ah, não, mas isso, essa pintura aí que é rápida, que ela não tem detalhe, que tu vê que é só tinta, isso daí não é arte, sabe? E daí, tem gente que criticava isso e um cara desse chega e coloca um vaso ali e fala assim, ó, meu, isso aqui é arte porque tu não sabe de nada, tá ligado? É isso aqui é... pra mim, isso aqui é arte e é isso aí porque foda-se, tá ligado? Foda-se,
pau no seu cu, se você não gostou.
Então, assim, é claro que é uma coisa assim, ah, o cara, tipo, nego levar mesmo a sério que é arte isso. Tem nego que acha que é mesmo. Mas... Eu acho interessante pelo...
E quem sabe se a gente não é uns conservador do caralho, daí lá no futuro...
Pode ser. Eu tava pensando agora, o que eu falei antes, que eu taquei, né, o foda-se nisso, e eu tava pensando, pá, será que eu não tô sendo meio extremista?
Até, o cara foi até meio hipócrita, assim, na conversa, depois se for analisar toda a conversa depois, né?
Ah, mas o bom é aprender, né, durante a conversa.
Claro, claro. Ah, e também o negócio é, foda-se, é opinião, né?
É.
Falar no seu cu.
É, eu não gosto daquilo e não vou curtir aquilo porque eu não gosto mesmo.
É, até que pode crer.
Independente do que a galera vai dizer.
Mas assim, mas tu não acha que tem um, pelo menos, tem uma... Não tem um ponto aí? Tipo, o cara meteu um vaso lá e tipo... pela crítica, entendeu?
Uhum.
Pela não, vibe, sim. Pela ideia.
Esse conceito é
não achar que aquilo é arte, não é, mas assim, ó, o conceito, a ideia que ele tá botando, talvez seja...
Não, isso aí sim.
Tá ligado?
Eu concordo. Isso é
interessante. Isso é interessante.
Ô, Léo, tu quer falar, meu?
Eu até considero isso aí mais uma intervenção em si,
claro,
que vai fazer tu pensar um pouco mais, assim,
aí é
do que
ponto.
A arte, né, cara? Tipo, eu acho que...
Cara... Me lembrei de um bagulho agora que tu falou, desculpa te cortar. Mas assim, ó, olha só que interessante agora. Assim, ó, foi um cara lá, ele pegou um cachorro de rua, ele foi num eu não me lembro, cara. Ô, Léo, pesquisa pra nós aí.
Cachorro, exposição de cachorro, cachorro morre.
O cara pegou um cachorro, pegou um cachorro que tava morrendo. Era de rua, o cachorro ia morrer. Tá? Ele ia morrer. Aí o cara pegou o cachorro e colocou no meio da exposição e não alimentou, não deu água nem nada, e o cachorro morreu, tá ligado?
Oh,
e a questão é assim, tipo, o que ele tava tentando mostrar é o seguinte, cara, não me venha ficar com pena do cachorro porque... Foda-se, tá ligado? Tu não ia fazer nada mesmo, tá ligado? Só que, tipo, tem essa coisa...
Ele ia morrer em outro lugar, esse
cachorro. É, ele ia morrer e tu não ia ajudar nada. Tu não ia ajudar, sabe? Tipo... Sabe? É foda.
É extremo, né, cara? Levou ao extremo do pensamento das pessoas, né? Tipo...
choca, né?
É, pra chocar a galera, pra galera pensar um pouco mais. É a mesma ideia, tipo, que eu vejo... Eu acho interessante, mas eu acho muito extremo pelo fato de lidar com a vida, né? Uhum. Tipo, tá lidando com a vida de um animal.
Indefeso,
ele não podia fazer nada, não podia ir atrás da comida, mas de qualquer forma ele ia morrer. Mas mesmo assim, não tô defendendo o cara. Mas tipo, a mesma coisa que era as letras de rap antigamente. Falavam sobre violência, mas era aquilo que eles viviam. Eles estavam querendo mostrar pra galera aquilo. É a mesma coisa, então te fazia a galera abrir o olho de uma forma mais brutal possível. Então eles falavam de gangue, de chacina, de morte, de como as pessoas eram mortas, sabe? Tipo, isso chocava a sociedade, mas alguém foi lá e percebeu isso e as coisas começaram a mudar, sabe? Tipo, de repente a ideia dele era mais ou menos nesse sentido, eu acredito.
É, o artista se chama Guilherme Vargas, mais conhecido como... O filho da puta que matou o cachorro.
Segundo
E ele é mais conhecido como Habacuc.
Rabacuco. Olha aí, ó. Enrabou o cozido
toda hora.
Mas
em
assim.
Rabacusco. É que...
Enrabacusco.
Coitado do cachorro, agora que ele canta de novo.
Valeu, Léo. Obrigado por fazer a pesquisa aqui pra nós. Enrabacusco é foda, né? Ai, muito bom. É verdade. Assim. Mas assim, ó, por mais que seja foda, por mais que seja uma coisa, eu acho que tem um ponto aí, tá ligado? Que tem uma ponta aí, capaz. Não, é assim, é realmente, sim, é pra mostrar que às vezes, tipo, o cara fala, o cara fica de cara, mas na moral o cara tá cagando, né, meu? Tipo. Tipo. Né? É. Galera tá perdida aqui.
Não, foi muito engraçado.
Foi a ponta. Possível. Foi a ponta.
Foi a ponta.
Foi a pilha.
Tem pilha?
Aqui tá cheio de pilha aqui, meu, por causa do gravador, então tá agitando a função.
Pilha. Tem pilha pra caralho.
Tem pilha pra
caralho. Tem pilha pra caralho.
Tem pilha.
Tá. Vamos falar de música.
Vamos falar de música? Dá pra...
Pode ser?
Pode ser. E sobre música, cara. Eu toco batera. Caju toca comigo também. Ele também toca baixo.
Toca mal.
Caju aqui que toca mal. Capaz, não toca não. Inclusive, o Caju posta bastante de teus vídeos no. Tô
fazendo um canal no YouTube.
No Pornhub. Todas as vezes que o Léo rir, não vai ter música, porque eu quero que a galera ouça. E deve ter pegado as risadas dele, sabe? Bom, e o Yugi também canta rap, né?
Não, é meu irmão que canta, na verdade.
Tá sabendo legal, né? Ele canta preparado.
Eu faço instrumental de
rap. Ah, tá, mas tu já fez, eu já vi tu cantar.
Eu faço beatbox, né? Ah. Me parece que eu tô cantando, tô mais disfarçado.
Ah, pode crer. Ah, agora tudo faz sentido.
Aí, ó.
Tá, mas assim, mas igual, a gente tava falando da arte que tu faz com o hip hop também. E de alguma maneira te influencia, né? Tu faz os beats, né?
Sim.
Então, de alguma maneira, isso é música também, né?
Claro,
como é que é isso pra ti, assim? Tu gosta? É uma...
Cara,
é diferente do desenhar, sei lá.
Ah, bem diferente. Tipo, claro. É bem diferente. Mas eu digo bem diferente, boca, até, né? Bem diferente até no meu, tipo, na minha dedicação, sabe? Por exemplo, eu me dedico muito mais pro desenho do que pra fazer as instrumentais, no caso. Porque eu sou muito boca aberta pra música, assim, eu não entendo nada de música. Tipo, notas e coisas assim, eu não entendo porra nenhuma. E tipo, eu vou pelo ouvido, sabe? Tipo, eu vou montando as instrumental, faço umas notinhas lá que eu não entendo nada. Se eu gostei, eu monto, sabe? Monto e deixo lá e vou montando o beat assim. E daí, tipo, se a galera curtiu, beleza. Se não curtiu, foda-se. Tá lá e eu gosto de ouvir, sabe?
Uhum.
Tipo, mas eu comecei a fazer mais os beats por necessidade, sabe? Porque a gurizada começou a fazer as músicas e a gente não tinha grana pra comprar. Uhum. E daí, baixar só, tipo, beat da internet é feio. Porque, tipo, tá. Sim. Pegando um bagulho de outra pessoa, assim, sabe? Então a gente começou a montar. Assim, eu comecei a montar, tipo, por conta. E daí a gente foi fazendo as primeiras músicas assim, sabe?
Pode crer.
Meio que por necessidade e eu gostei, sabe? É um negócio que eu gosto de fazer, tipo, é um negócio relaxante. Se eu tô enjoado de desenhar, por exemplo, se uma hora o cara enjoa, eu vou lá e começo a fazer uns beats, sabe? E daí vou...
Mas descansa nunca o cérebro.
Não, não tem como. Só na hora de dormir, não, legal, cara dorme você... tarde ainda.
É, exatamente. O cara já mete, já faz um beat ali numa dessas...
Surgiu a ideia, né? Exato. Daí, tipo, meu irmão, nós moramos junto, tipo, no mesmo quarto, meu irmão. Então, tipo, eu tô fazendo beat, ele tá ouvindo, já vai, baixa, dá pra uma letra e tal. Tipo, já monta...
Teu irmão é o
Igor Biggs.
Igor Biggs.
Manda muito, diga-se de passagem.
É.
E aí, Cadu, qual é que é o teu envolvimento com a música aí?
É.
Tamo aí, né?
Eu faço isso daí, curto tocar um violão bastante. Tô descobrindo aí o... Samba, MPB, essas coisas.
Vale,
que é pra
Atira pra tudo que é lado também, atira, né? Tem banda, o Caju São é... Jorge. O Caju toca, no, toca com o São Jorge. Ah, imagina. Não, não, tem a Solterno, Hellbound, que é...
Metal, né?
Que é... Como é que, como é que tu definiria a Solterno Hellbound?
Pesado.
Pesado pra caralho.
E rápido e muito bom.
E é isso. Sim. Aí, é uma parte tua, né? E dá pra notar, assim, se tu for ali no Face do Caju... Tu consegue notar que tem uma semelhança, assim, da Solterno, dessa tua veia de metal nos teus desenhos, né?
Também.
Tu tem uma coisa mais rude, né?
É, eu faço os bagulhos até bastante, né? Bastante das criações que não é carango é, é virado pra banda, assim, ou pra música, né? Daí o cara viaja, né? Viagem Velho Oeste, viagem...
Exato. É que é uma coisa, viagem na coisa arada. E o Anderson nunca não toca porra nenhuma.
Não toco nada, só
banha
no banho.
Só bronha.
Só banheta.
Só banheta.
Só banheta.
Não, na real.
Não, eu ultimamente eu só choro no banho, não toco mais banho.
Eu olho meu pau, ele olha pra mim. Ele fica constrangido.
Não, mas assim, tipo, minha relação com a música é mais como ouvinte.
Mas tu
mesmo.
Já tocou baixo, né?
Já, eu. Já toquei baixo.
O amplificador tá aí, né?
É, bah, verdade. Eu já toquei baixo por um bom tempo até, só que... Cara, falando a real, eu nunca fui bom nisso. Eu não sou músico, não nasci pra isso. Já toquei teclado também. Quando eu era bem novo, tipo, eu queria aprender a tocar baixo. Culpa do Gene Simons, né?
Ah, legal.
Aí...
Boa.
É, um baita do caramba. Mas aí, tipo, naquele tempo, eu não conhecia... Eu era muito pequeno, né? Eu não conhecia nenhum professor de baixo aqui na cidade. E meus pais também não. Daí encontramos um velhinho lá, gente boa pra caralho, que tava na finaleira, coitado. Aí ele dava aula de teclado. É, fala real, né? Dava aula de teclado.
Tava no requinho.
Violão e... gaita. Daí meus pais falaram, escolhe um aí, vamos fazer, né? Aí eles acharam que eu fosse pro violão, que é mais próximo do baixo. Daí eu acabei indo pro teclado, mano. Mas eu era muito novo, né? Então eu não... Eu parei, não levei adiante. Não, hoje eu não sei fazer porra nenhuma.
Pode crer.
É isso aí.
Pode crer. É uma
batida corporal, assim.
Eu sou muito sem ritmo, cara.
Sério. Faz barulho com a maquininha de tatuar.
Compra o metrônomo, bota lá e toca aí e começa. Tenta botar
agora,
o... Vai que dê certo.
Tava falando de música, agora vamos aproveitar e falar aqui sobre essa coisa aí que o Anderson, inclusive o Skid que ia vir aqui não veio, o outro Skid, ele também tatua e o Yuki que tá começando também na tatuagem, né?
Isso aí.
E aí, cara, como é que é essa história aí? E o Caju que já. Eu nunca fiz tatuagem aqui, né? Eu não, na verdade, não sei. Não sei o sentimento nem de ser de tatuar, nem de ser tatuado, né? O
quando tem... tu tatuar a primeira vez, tu não vai querer parar.
Pode crer.
Essa aí é curtir, lei, né?
E como é que é isso daí, velho? Tipo, tu chegar... Porque é uma... Tem... Existem tatuadores que eles... É só desenho... Desenho...
Próprio, né? Autoral.
Autoral, né? Isso aí é uma coisa... Porque, pô, não é um muro, não é um. Não é, é uma pessoa, né, velho?
É nada muito louco.
E como é que é isso pra vocês aí?
Cara,
lá, começa aí, Anderson.
Tu vai tatuar uma pessoa, não tem, cara. Tu sempre vai estar nervoso quando tu vai fazer isso. É. Por mais que seja de praxe já, né? Tu já tá acostumado, mas, cara, é uma pessoa, como eu disse, vai ficar pro resto da vida até ela meter um laser ali, né?
É,
mas uma coisa que eu acho bacana, tipo. A maior parte da galera que eu tatuei é bem conhecida minha. E aí, tu tatuar um brother teu ali, tu sabe que a tua arte vai ficar...
Tapa a cor, meu mano. Se é real, o pessoal tapa a cor.
Fica mais nervoso ainda, né? Porque o cara sabe que vai apanhar se fizer merda.
Se fuder muito. A tua arte vai ficar ali, tipo, no teu brother pra sempre, né, cara? Isso é muito bacana. Mas, sei lá...
Não, mas é tenso, né?
É tenso.
Mas assim, é tenso. Ultimamente, quando tu vai criar, até fazendo essa pergunta também pro Yugi, tu... É assim, tipo... Tu não vai... Tu não tem ainda uma confiança pra criar, né? Pra tu criar as tuas... Ou, sei lá.
É, depende, na real. Tipo, eu prefiro quando é desenho meu, porque aí é o meu traço, né? Sim, eu conheço bem cada detalhe do desenho. Inclusive, há uns tempos atrás, eu e o outro Skid, que não veio, e uma mina lá daqui de Passo Fundo, mas que tatua em Floripa, que fez um evento, que era Flash Day Tattoo, na Casa de Cultura lá. E aí era tudo desenho autoral, né? Cara, foi muito massa. Inclusive, eu desenhei o Yugi. Eu tatuei o Yugi. Desenhei o Yugi.
Tu, Anderson, já se tatuou?
Aham, uh-huh, tem um aqui na perna, aqui, ó.
A faca na bota, né?
Faca na bota.
Ah, foi muito do caralho. É. Eu prefiro mil vezes fazer desenho autoral. E tem o estilo, né? Que o cara prefere tatuar. Eu prefiro black work, um negócio mais simples e direto, sei lá. Não sei se é assim que eu posso definir, mas...
Preto e não preto.
Preto e não preto. É isso aí.
Pode crer.
Eu curto, cara. Tipo, black work é tipo, um negócio que eu tô começando agora, então... Eu tô vendo muito mais black work porque... Tipo, tu não vai precisar trabalhar com degradê, tu não precisa trabalhar com cores, que é um negócio, eu acho, mais avançado, sabe? Então, tipo, eu tô no black work, mas eu gosto de tudo um pouco, assim, sabe? Eu só não sou muito fã do realismo, no caso, pra eu fazer, assim.
Eu não tenho
o dom pra isso, sabe? Eu acho que seria mais complicado eu conseguir chegar, sabe, num resultado bom, assim. Então, eu prefiro deixar pra quem manja disso, sabe?
Uh-huh.
Eu gosto muito mais do estilo neo-tradicional e new school, sabe? Então, eu quero me focar nesses dois, assim. Uh-huh.
É porque daí tu acaba... É, isso fica mais confortável,
exato.
Né? Pra tu criar até, né? E pra tu ter... Confortável também pra tu fazer. Tu fica, não vai ser uma coisa difícil, não vai ser...
É um negócio que o cara gosta de fazer, sabe? Tipo, que nem... Eu prefiro muito mais fazer um desenho autoral meu mesmo, porque, tipo, nem o Anderson falou, o cara conhece o desenho.
Sim.
Tipo, se tu fez o stencil antes lá, botou na pele da pessoa, e ele apagou conforme tu tá tatuando.
Aí daí, isso tipo, acontece, né?
Daí acontece muito. Então, tipo, daí chega um desenho e você olha, puta.
Improvisa.
Agora vai ter que arrumar um desenho novo, tu pega uma caneta, vai e arruma. Se é um desenho teu, tu não precisa fazer isso, porque tu conhece os traços que tem que seguir ali. Tu já criou aquele desenho, já tá na tua cabeça, tá na tua mente.
Tá certo.
Então se torna bem mais fácil, sabe? Eu prefiro muito mais, assim, ó.
É, aconteceu uma vez de eu estar tatuando o Bruno Santo, e era um desenho meu. Daí... era uma ovelha lá, demoníaca. Aí, na metade, cara, apagou completamente. E eu não tava com saco pra pegar e desenhar ali na pele, eu me aventurei, primeira vez que eu fiz isso, único inclusive. Botei o desenho ali do lado e taquei ficha, né? Cara, o resultado ficou bem bacana, pelo menos pra mim e pra ele também, né? Foi o que ele disse.
Pode crer.
Olha aí, rapaz.
Tô tendo um negócio ao vivo.
Então aqui ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
Tamo ao vivo aqui.
Pera aí, bicho.
Muito bom. E aí, Caju, Bom, tu já pensou em tatuar, né? Alguma
eu hora. Tatuar?
É, já pensou em tatuar?
Já pensei, mas não fui pra frente porque não comprei os equipamentos. Né?
Tá certo.
Só é o cara se puxar.
Isso é só um detalhe, né?
Mas também, cara, na moral, eu já tinha ficado num hiato pra caralho ali, sem desenhar, tá ligado? Nem no papel, assim. Daí agora que eu tô mais me puxando, fazendo essa mão. Tô lidando aí com desenhar no papel, né, de novo.
Pode crer. E assim, hoje em dia, com essa coisa da realidade aumentada que tá rolando aí, tá ligado? Vocês acham que é possível que aconteça assim? Porque, cara, se tu tiver um óculos, um Rift, sei lá...
Já tem nego pintando nesse conceito, né? O cara usa o óculos e faz uma pintura tridimensional, uma viagem.
Inclusive, né? Olha, vem pra cá. Inclusive, você assista o nosso podcast sobre realidade aumentada. É o número 3. Assista aí. É bom pra caralho. Aprendi muito.
Sério.
Tá ao vivo. Não tem ninguém vendo?
Não sei, eu não sei onde é que vê. É lógico que ninguém vai querer ver essa porra.
É lógico que ninguém vai querer ver essa merda. Tá, vamos lá então. E daí, assim, a partir de agora, meu, o que vocês acham que vai acontecer, assim, com essa história, assim, de arte e tal, com essas novas tecnologias, porque vai mudar, né, meu? Sempre muda.
A arte vai cada vez ficar mais digital.
Por exemplo,
com certeza.
Olha só.
Aqui,
claro.
Um bagulho que, cara, tu foi o que eu vi primeiro fazer, né? Teve altas coisas que eu aprendo contigo, assim, de arte.
Oh, que
o Anderson, pra galera que não tá vendo, eu quero ficar contando. Daí, o lance de tu pegar, fazer a tua arte e depois imprimir ela numa folha bala, muito massa, tá ligado? Isso daí já é uma arte, tipo, meio virtual por causa do tu faz cópia ou não
pode
sei.
Pode fazer,
né?
Em grandes escalas, né?
É. Caso tipo, vai diminuir o valor, mas não é nem a questão do valor, sabe?
É, até porque eu, por exemplo, nunca fui muito ligado em vender minha arte. Eu sei que é, tipo, é bom, né, o cara que vende a arte, consegue viver disso. O cara tá sempre reclamando que artista só se fode.
Como,
né?
Que o cara vai viver?
Mas é difícil, né, o cara... Difícil. Até por dar o valor à tua arte, isso aí é complicado. Tipo, dizer, isso aqui custa tanto, tá ligado? É. Então, por não ter muito ligação com a venda do que eu produzo, eu nunca me importei muito nesse negócio de, perde valor em poder imprimir, fazer várias cópias. Então, foda-se. Eu vendi, tipo, uma pintura digital que eu fui numa exposição, uma vez eu estava expondo com um grupo de artistas aqui de Passo Fundo, com a Conferência da Arte, que ainda não tinha esse nome, né? Aí um magrão lá, uma galera chegou e falou, quanto que é isso, quanto que é aquilo, não sabia dizer. Aí um cara chegou, tipo, olhou uma figura, um portrait da retrato da Yolande, falou, $50 contos nisso aqui, fechou? Então é teu, tá ligado? Beleza, assim eu vendo, mano.
Legal, legal.
Fora disso eu não consigo muito vender.
Até porque é um desenho que tu não vai, tipo... Tu não precisa desapegar dele, né? Porque tu vai ter tua arte lá, igual a original no computador.
Inclusive eu tenho no quarto lá.
Exato, tem ela ali e tu vai ter tipo o tempo inteiro. Tu não vai, tipo, não é uma tela que tu pinta e a galera leva embora. Tu nunca mais vai ver ela, assim, sabe?
Isso deve dar uma dor no coração.
Né? Tipo, às vezes o cara fica, se o cara é meio apegado às coisas, assim, o cara não consegue vender, sabe? Eu me apego muito pra vender minhas telas, assim, sabe? Tipo, por isso que eu não pinto muita tela. Porque eu teria muito medo, tipo, de, vou dar um valor pra ela, assim, eu penso, puto. Eu podia não ter vendido ela, né? Podia ter ficado com ela pra mim, enfim. Porque era um negócio... Eu sou muito apegado aos meus trampos, sabe? Exceto ao grafite, no caso. Tipo, sei lá, eu faço um trampo pra alguém.
Tu sabe.
Daí eu faço... eu faço até o esboço antes, assim, e mostro pra galera. A galera curtiu, vou lá, pinto. E daí eu falo, tu quer o esboço pra ti? Guardar de recordação, alguma coisa? Pode levar, porque daí eu já me desapego, sabe? Porque eu já fiz o trampo. O trampo tá lá na parede. Eu tenho a foto, tenho todos os registros, tenho na memória o momento que... Como é que foi a diversão de eu fazer aquilo, sabe? Então, tipo, pra mim já... Aí eu desapego, mas, tipo, telas e desenho, assim, acho complicado.
Eu tô me aventurando. Se eu gostar muito do desenho... Pintura, na tela, eu já fiz algumas vezes, mas agora eu tô voltando e... eu tô, tipo, de cara que se eu me desapegar... Não vou conseguir me desapegar, tá ligado? Eu fiz esses tempos uma pintura na parede do DA, lá do FCH, na UPF. E... eu gostei tanto que eu queria arrancar a parede e vai embora, tá ligado?
Ô, meu, qual é que é o nome daquele cara?
Van Gogh?
Van Gogh, obrigado. Van Gogh, cara, pra tu ver como essa coisa do desapego que a gente tava falando, velho. Tipo assim, o Anderson faz uma... Ou assim, digo Anderson, ou assim, que cria um bagulho pra vender, né? Cria um negócio pra vender. No caso do Van Gogh, velho, era assim, tipo, ele era deprimido pra caralho, ele se suicidou, inclusive, né? E daí, tipo, ele pintou pouco pra caralho, tá ligado? Então, tipo, eu acho que ele vendeu um quadro na vida dele inteira.
Ele ganha dinheiro com esse vídeo. Então, tipo, como muitos, né?
Então, assim, tipo, tu tá comprando, claro, tem aquela coisa da arte. Vou vender minha arte, vou fazer a melhor coisa que eu posso. A minha técnica toda que eu estudei a minha vida inteira, eu vou fazer uma arte pra ti, eu vou ganhar tanto.
É agora horas de prática, né?
Exato. E agora, no caso do Van Gogh, cara, aquilo lá é uma... É a vida do cara mesmo. Aquilo lá é tipo... ele pintou pouco. Os únicos quadros... Então, todos os quadros foram super especiais pra ele, né, cara? Porque era aquilo ali é uma parte realmente da vida da pessoa, né, velho?
Com certeza.
E ele queria vender, claro, mas tipo, se for pensar assim... É foda, né, meu? Sobre a história e essa coisa, assim, do artista e da criação.
O cara até vê,
né?
Tipo, a história dos artistas mais, tipo, dessa época, que eles eram bem, tipo, bem eremitas, assim, né? Tipo, eles eram bem antissociais, digamos. Tipo, não saíam, não se envolviam muito com a galera e, tipo, se fechavam no quarto lá e, pintava. Às vezes tinham várias produções ou demoravam um século pra fazer uma produção inteira, né? E, tipo, a vida deles era aquilo, sabe? É a mesma coisa que, tipo, se o cara pudesse, o cara ia acabar sendo assim também. Eu não duvido, sabe?
Eu também não duvido.
Do cara se trancar assim, tipo, se não precisasse trampar, não precisasse fazer as coisas.
Ah, vai saber cara... no futuro também o que vai acontecer, tá, né? Uma dessas, tipo... o cara despiroca lá e faz uma dessas.
Foda.
Porque pode acontecer, né, cara? Ainda mais o cara, tipo, que trabalha com arte, assim. O cara já é meio fora da casa. Nós somos meio fora da casa. Não tem dizer que não, né?
Não tem como.
Todo mundo meio louco. Até meu primeiro e-mail era ira louco, pra eu ter uma ideia.
Mas é que quem é que é normal também, né, velho? Essa história de normal aí. Ah, eu acho. Cara, eu acho assim, quando uma pessoa ela tá. Falando em questão não só da arte, mas falando em questão também da expressão, né? Que também é. Sobre a vestimenta da pessoa, né? Tipo, a expressão também pode vir. Pode vir através da tua roupa. E quando eu vejo uma pessoa, o cara olha assim, uma pessoa que nem tu, Caju, tu botava nas antigas eu ficava meio assim, mas tu botava uma meia, né? E nas antigas eu ficava, mas o Caju viajando.
Meia,
né? Agora, meu, se fosse hoje, se fosse hoje eu ia dizer, cara, que do caralho isso, tá ligado? Eu acho, quando uma pessoa tá se expressando, seja...
Sendo autêntico, né?
Sendo autêntico. Cara, eu acho isso do caralho, tá ligado? Eu acho do caralho, eu acho uma riqueza, assim. Eu digo assim, porra, essa pessoa tá feliz, tá ligado? E ela não tá seguindo o padrão, sabe? Ela tá livre ali e tá... olha só... pode crer. Isso aí. Olha só, cara, uma coisa que eu vi que eu me vi... Alguém que tu queria falar alguma coisa?
Não. Ah, tá. Tava rindo.
Que a gente tava falando das tecnologias, né, que... agora tem canais, tem Omelete, Jovem Nerd, tem as câmeras 3D, né?
Ah.
E agora, meu, parece que vai ter um negócio que vão fazer filmes em 360.
Sim.
Isso até... A gente vai falar isso...
Me incomoda um pouco isso.
Tu se incomoda?
Me incomoda. Eu, quando rola um vídeo no YouTube lá, ou no Facebook mesmo, que tem... Ah, o vídeo 360... Cara, ou eu presto atenção no vídeo ou eu giro aquela merda, tá ligado? Pra mim não funciona. Foda, né?
Tá, mas assim.
Coisa.
Mas claro que vai ser bem.
Claro,
é que
você fala
experiência, né?
É novo, mas.
Ele é interessante porque, tipo, se for analisar, é como é a vida, tá ligado? Tipo, é mais próximo do real, eu acredito, assim. Porque, tipo, no teu dia a dia, assim, tu vai olhar pro lado, tu perdeu o negócio que aconteceu do outro lado,
assim.
E tu não vai ter como voltar pra ver, sabe? E no filme você tem como voltar, né?
Então, cara, por isso que a vida é uma merda, né?
Foda,
real, é uma merda.
Isso daí é uma coisa foda, cara, porque olha só, tipo, tu pode colocar coisas na cena, né? Coisas e...
Só vai poder ver de tal forma.
Acho que assim, ó, realmente o que tu falou, vídeo 3D, realmente, o único vídeo 3D que eu vejo é realmente os que eu falei do Omelete.
Pornô
ainda não vi, eu quero ver na tecnologia VR. Isso é, que vão fazer ainda um
vídeo.
Vamos,
né?
Cara. quando
que horrível, cara.
Quando vamos.
Que merda, o cara imagina essa cena.
Por quê?
Que merda.
Mas assim, fica chato mesmo. Eu também não curto muito. Mas assim, agora tu botar um óculos VR. E tu vê um filme em 3D.
Aí é bacana.
Aí, pô, eu acho que vale a experiência, velho.
É tipo mais imersão, né, no negócio.
Muito mais imersão. E isso, tu vê que os videogames já estão. Já estão milhas e milhas de na frente, né, cara? Tem até o Resident Evil 7 agora que eu tô pirando muito, cara.
A tecnologia. Falei certo? Tecnologia.
Tecnologia.
A tecnologia, ela se tipo, voltou também pra galera, assim, tipo, mais jovem, cara. E isso daí tá sendo uma indústria sensacional, cara.
Pois é, agora...
E se pá até, sei lá.
Tem o... Tu vê... Alguém que quer falar?
Não, sobre isso.
Tava olhando também, tem coisa assim, por exemplo, tu vai pegar e olha só que legal agora. Né, eu queria saber da opinião de vocês. Tem até esse negócio, tu põe um óculos, né? E daí do óculos tu vai estar, num bagulho branco. Daí tu tem dois negocinhos mesmo. E lá tu vai poder pintar, assim, dentro desse mundo, assim, tá ligado? Tu pega e tu cria as paradas.
É fácil, 3D, né? O desenho.
Sim.
Mas enfim, só que...
isso aí deve ser muito foda, cara. Eu vejo isso aí como uma pra facilitar, que nem a questão da arte digital que tu faz, na mesa e tal. Porque tipo, tu pensa, alguém faz grafite, por exemplo. A galera, tá, tá chovendo, não vai pintar na rua. Ah, vou criar um negócio aqui, bota um bagulho. Tu cria como se fosse um spray, tá ligado? Os claro, mesmos movimentos que tu faria na rua.
Cara, pode fazer isso em dimensão, né?
Exato.
E o cara prende ao 2D da parede.
Exatamente.
E, cara, olha que várias... coisa louca, cara. Que coisa louca isso. Porque o cara pode, digamos assim... imagina eu, assim, o cara pode simular... uma rua, assim, um gueto, assim, de Nova York, vamos dizer assim.
Pode passear daí, dentro da tua arte.
Daí...
Caralho. Tu pode passear dentro da tua arte. Faz, tu faz,
sim, é isso.
Banda,
aí tu... Aí tu não, sim, mas daí digamos assim...
Corredor, vai... nem que seja, tipo, cada...
Bah. Mas pensa assim, tipo o Yugi pega aí e simula um troço aí... que eu falei, a rua ali, vai lá e piche, faz o trampo dele, tá ligado? E o cara vai estar viajando, vai estar tipo... Porque, cara, pra iludir, claro, o cara vai estar assim, sabe que... Sim. O cara vai ter a sensação, e isso é real, né? Tu tá tendo a sensação que tu tá ali,
A emoção. Óculos aí é muito forte.
Então, tipo assim, pode... criar a tua arte, ficar lá de boca, né, que a gente falou até em fazer beat, como se fosse algo pra relaxar, o cara pode relaxar numa realidade virtual ali, pichando. Não, desculpa.
Grafitando.
Que merda.
Acabou de cagar o negócio.
Ah, desculpa. Não, nossa, que merda.
Dá nada.
Não, mas é que eu pensei em guetos, daí eu pensei em guetos. Que merda, cara. Fiquei com vergonha.
Dá nada.
Que loucura. E aí?
Bom, agora, saindo desse assunto, né, uma mensagem que eu queria passar aí pro pessoal, que eu acho que vocês vão concordar comigo. Valorize o artista local, cara. Ah, isso, sendo o grafiteiro, o pintor, o músico, sei lá, teu brother vai fazer um show, 10 contos, cara, 15 contos, sei lá. Vai lá e assiste, velho. Isso é importante pro artista, que é uma... Por mais que ele não vá estar ganhando grana com isso, ou sei lá, não vá estar ganhando muita grana com isso, é uma forma de tu influenciar ele a continuar, né? Isso aí é... Por exemplo... Sei lá, tu vai expor, caso meu, né? Eu vou expor. Eu vou lá não vendo porra nenhuma, foda-se. Mas meus brothers vão lá, o pessoal da cidade ou da região vai lá e vai ver a tua obra, cara. Isso é muito do caralho, tá ligado? Então valorize, meu. Valorize o artista local. Isso é importante pra caralho.
Ah, com certeza, meu.
Vai dar recado.
Porque, tipo, às vezes a galera valoriza muito mais quem é de fora.
Uhum.
Porque nem até na questão da música ali, né? Tem amigos do cara que vem assim, tipo, ah, o gurizado lá faz um show, daí a entrada é tanto. E os caras falam, ah, mas tu é meu amigo, né? Tu podia fazer nossa entrada de graça. Cara, mas tu é meu amigo, tu teria que pagar pra nós, pra apoiar a nossa cena, né, mano? Pra nós poder crescer cada vez mais e levar você junto.
Exatamente.
Tá ligado?
Tipo, exatamente.
A galera não tem essa visão. A galera é assim, ah, tu é meu amigo, vai, pau no culto, não vai me levar junto, não vai deixar eu entrar de graça. O cara não vai na festa e vai lá, tipo, vai numa outra balada, paga 30 contos lá.
É, não, daí vai em... Beehive, sei lá, e paga 100 conto, né?
Exato, tá ligado? Tipo, pra pagar 10 pila pra entrar no teu show, não pagam, tá ligado?
Não, mas eu concordo plenamente, meu. Amigo tem que ser assim, tem que dar um apoio forte. É? Tipo, o cara... Ah, a banda ali é Solterra e o Bode posta um negócio, tu não vai só curtir, tem que chegar e botar um uau.
Exato, botar um uau.
Eu faço isso, olha, esses caras aí dão... Não, porque isso tem a ver, cara. Tem essas coisas assim, ah, tu posta um bagulho, normalmente os primeiros aí vão ditar o resto dos comentários, né? Se é ruim, aí o resto vai ser ruim.
Exatamente.
Se é bom...
É verdade isso, né?
Por isso. Ah, o Anderson postou um desenho feio, uau.
Não, daí tem que tacar foda-se mesmo, cara. Tem que saber se tá bom ou não mesmo, tá ligado?
Ah, mas é bom, falando agora aqui que a gente tá mora na cidade, aqui de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul. Como é que... É, falando disso aí que tu tava dizendo de artista local, como é que é? O que vocês estão achando, assim, a nível de, sei lá, de tu que tá ainda no meio do grafite, tá vindo gente, tá tendo mais apoio, a gente falou antes disso, mas, tipo, é bom criar em Passo Fundo ou é melhor ir pra Porto Alegre?
Cara, eu prefiro Passo Fundo, na verdade. Tipo, Porto Alegre é muito grande, sabe?
Tem. Falando em... Pode ser Curitiba, pode ser qualquer coisa, sei lá.
Não, mas eu até digo, tipo, qualquer lugar grande, assim, conhecido, onde tem muito mais espaço. Porque geralmente onde tem muito mais espaço, tem muito mais gente já indo atrás daquilo, sabe?
Sim.
Tipo, aqui é fechado, É bem, tipo, a galera não dá muito valor, mas pelo menos tu consegue fazer crescer, tá ligado? Consegue fazer crescer o movimento aqui, porque a galera vai te enxergar. Vai te enxergar e vai lembrar assim, ó, bah, é do Yugi. Aí vai olhar assim, bah, é do Anderson, bah, tá ligado? Uhum. Vai olhar os trampos e vai dizer, bah, é dos caras ali, ó. Agora tu vai numa cidade grande e vai olhar o trampo, bah, quem que é esse louco? Pode crer. Esse louco nem é daqui, tá ligado? Tipo, bah, os caras nem dão bola, passam reto, olham outro trampo muito mais foda que o teu, assim. Eles vão dar valor pra aquele, tá ligado?
Ah, com certeza.
Aqui, tipo, aqui tu tem muito mais visão, aqui tu tem muito mais oportunidade de crescer do que lá. Lá tu tem mais espaço. Lá tu tem muito mais experiência, com certeza. Tu vai ter a galera que vai te ajudar muito. Tu vai ter os espaços lá também, mas a oportunidade de crescer maior é onde tu tá, acho, cara.
Pra mim, no caso, tipo, essa questão de criar em Passo Fundo, já até que não me influencia tanto. Porque eu crio mais arte digital e, querendo ou não, ela é ligada ao online, né? Uhum. Então, pra mim, não faz tanta diferença, porque eu faço meio que pra largar lá na rede, no meio dos artistas e, sei lá, o que der, deu, né? O que vier, lucro. Já questão de apoio local é até que tá bacana, meu. Já foi bem pior. Tem, o Léo falou que tem muita coisa acontecendo na cidade, isso é verdade. E até, tipo, até a própria prefeitura tá até dando uma mão pra isso.
Uhum.
Não vou dizer exatamente como, porque eu não tenho os dados, tá ligado? Eu não sei bem qual é que é. Mas eu sei que tá rolando. E, tipo, os artistas Passo Fundo aí tem a Confraria das Artes, que é um grupo aí, pessoal que se reúne e expõe. E eles ganharam espaço lá na Gari, que é onde tinha a feira do produtor lá. O pessoal tá lá expondo direto, tá fixo.
Ah, legal,
então, quem quiser dar uma conferida lá no trampo do pessoal, eu e o Yugi fazemos parte disso aí. E aí vocês dá uma passada lá, meu. Sei lá, isso aí que tinha pra
tem os trampos do cara lá exposto, tipo. É. Tem o trampo de muita galera que, cara, tipo, eu não conhecia. Tipo, às vezes conhecia até algum trabalho que eu já tinha visto, alguma coisa, mas não conhecia a pessoa, tá ligado? Às vezes o cara vai lá e conhece a pessoa, tipo, tu personifica aquela obra, sabe? Tu personifica aquele artista, tá ligado?
Exatamente.
Tipo, é um negócio que tu só via o trampo do teu pai, por exemplo, aqui. Uhum. Só vejo os trampos dele assim, daí eu vejo que vem aqui e conheço ele, tá ligado? Tipo, bah, tá ligado?
É,
tu enxerga a pessoa, tu sabe quem que é a pessoa.
É bagulho, contato com
tu admira artista, muito né? Mais a pessoa ainda, sabe? Tipo, isso é muito da hora. É muito mais que tu pode trocar até uma ideia, uma experiência com as pessoas.
Ah, isso, né? Aí, bah, tá louco? Isso aí só aumenta só, né, o nível dos artistas, né? Até em música também, trocar ideia com outros músicos.
Claro. Com certeza, bah, isso aí é muito, muito bom, cara. Muito bom.
Vamos finalizar?
Tô viajando aqui com o bagulho.
Pode ser.
Caju tá na transmissão ao vivo aí.
E tá bombando.
Quantas pessoas estão vendo?
Quase não sei, não dá pra
ver. Tá bombando.
Tá mil graus. Você está transmitindo.
É que, cara, é novo isso, cara. Isso é novo, cara. Eu
não dou bem com essas tecnologias.
É, na moral, acho que não tá rolando bosta nenhuma.
Não,
sério?
Se nós estamos viajando.
Mas não tá escrito que tá ao vivo?
É, ele tá escrito que tá ao vivo.
Aqui tá.
É o meu. Não, é o do Coisarada. Porque eu sou famosinho.
Famosinho.
É verdade. Tá, então, vamos finalizar então, gurizada.
Nós.
Aí, ó, então, alguém quer dizer alguma coisa? Anderson quer fazer um jabazinho, sei lá.
Jabazinho.
Falar se tu trabalha com alguma coisa.
Ah, vamos fazer o seguinte, meu, pra ficar mais fácil da galera que tá escutando conhecer a nossa arte. Às vezes nós ficar falando, entra lá no Behance tal, que eu nem sei direito qual que é. Vamos botar o link na descrição aí do Coisarada. E sei lá, meu, entra lá, dá uma curtida lá, que tá tudo certo. Não precisa comprar nada, mas se quiser comprar também,
aí, ó,
tá, prende o grito.
Quer comprar, já era.
Tu que entrou? É. Aí, ó, tá bombando.
Aí, ó,
tem uma pessoa assistindo. E essa pessoa tá na sala.
É. Ela tá vendo de duas formas. Dois ângulos, 3D. 360 graus.
É, da próxima vez. Bom, a gente vai fazer certo e daí da próxima vez todo mundo compartilha o link e daí a gente mostra o
utilizado. Não, vou compartilhar essa porra aí depois. Fica, né? Mesmo
acho que fica.
Transmitido, acho que fica um tempo lá.
Que maravilha, então. Hein?
Que delícia.
Então tá. Então, gurizada, a Yugi, quer falar alguma coisa? Quer dar algum recado? Quer fazer um jabazinho aí? Tu tem os teus trampos aí de tatuador, de grafiteiro, de pichador.
Ah, é, se quiser bater tudo também. Se quiser marcar o horário,
só no Facebook. Só. adicionar lá, ver uma artezinha, a gente cria também. Tem uns quantos desenhos já fiz, se quiserem dar uma olhadinha, é nóis.
Pode criar. Isso aí. E o teu trampo de grafiteiro, como é que é pra tu chamar a tua...
É a mesma coisa. Fala comigo lá, a gente cria o negócio. É só falar comigo que é mais fácil, senão me perco tudo.
Pode crer. E aí, Caju?
Caju. Uma fachada de lavagem.
E aí, Caju?
Eu já
é, sei lá, fala aí, tu quer dizer alguma coisa pra se despedir da
galera? Galera, se possível, se inscreva no meu canal do YouTube lá.
Tu tem um canal no YouTube?
Eu tenho um canal no YouTube.
Ele falou antes.
Então não me falou antes.
Mas ele posta os bears dele.
Ah!
Esses são os brothers do cara.
Mano, inclusive eu me inscrevi já hoje.
Gostaria de relembrar pra apoiar a cena local.
É isso aí, ó, que nós apoie os youtubers locais. E contar, mas como é que é? Caju, arroba
Titi. Kjuliano. Kjuliano. E é isso aí. Espaço, ponto de exclamação, porque eu sou diferentão.
É, tá ligado.
Rimou, irmão. Até rimou, né?
Então, cereja do bolo.
Só dando os últimos recadinhos aqui, então, se você quiser mandar assuntos de pauta aí, críticas, sugestões, mande para coisa...
Nudes.
Mande se quiser mandar nudes também.
É bem-vindo.
Nossa foda! Na hora a moleque, na hora de gravar podcast. Aí você manda para coisarada.podcast@gmail.com.
Que delícia.
E não esqueça também de ver também o nosso novo programa Produto Tóxico, que é eu e o Ribeiro que a gente faz. É uma comédia envolvendo heavy metal, com matemática metal, temática...
Matemática.
Matemática local.
Já lá pro publicitário, eu que fiz a logo.
É, olha aí, foi o Anderson que fez a logo. Excelente logo, inclusive. Então tá, gurizada?
Isso aí.
Valeu! Deus.
No me gusta. No me gusta nada.
Please borrow our favorite song.
Now, some of this next footage may be too gruesome for some audience members, so viewer discretion is advised.
In the middle of the Nevada desert, a model community was set up to undergo an atomic blast under controlled test conditions. Inside the houses, various mannequins were arranged to simulate American families at home, unaware of the imminent disaster.
Aí, aqui, e Anderson, tu tem uma estrada aí no porno gay, né? Verdade?
Ah, já é de anos.
Tanto como admirador quanto como ator.
Atuei,
né?
Muito já, porno
de anos, literalmente.
Mas pornô não é arte, né?
Ah, já que é verdade. Imagina, né? O cara vai procurar os pornô no cara.
Os pornô artísticos.
Ela tá de... Como é que é? De câncer? Faço contato aí.
Se ganha o nome da família, hein?
Lei de câncer.
Vamos procurar lá, mano.
Isso. Isso é verdade.
Eu vou deixar isso no final. Isso aí vai ficar no final do podcast.
Vai lá,
cara, já tentei os fazer fandom. Vários podcasts, nunca deu, né? Cara? Quando rola, o cara sacaneia.
Buy the American people.